senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção, por favor. Então, começaríamos por um ponto de informações e eu informo os senhores deputados que o grupo, o Círculo de Viana, não apresentou pergunta para o deputado e eu pergunto se querem apresentar alguma pergunta por escrito, se esqueceram de entregar, podem fazer chegar à mesa a pergunta para o deputado para fazer amanhã no plenário. Uma segunda informação, o Grupo B só apresentou uma proposta de alteração e não duas. Mais uma informação, não foram apresentadas propostas de eliminação e também só foi apresentada uma proposta de aditamento. Começaríamos então com o debate na especialidade das propostas apresentadas. Proposta de alteração da medida número 1, o grupo proponente, Grupo B, tem até 2 minutos para apresentar a sua proposta. Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo de Lisboa.
Só queria fazer uma questão. Pronto, o Sr. Deputado vai ter o direito da palavra e depois, caso alguém não concorde, poderemos apresentar a opinião?
A seguir à apresentação da proposta, temos inscrições para debater essa proposta, em que cada grupo só tem uma pessoa que faz a intervenção. No total, só uma pessoa de todos os círculos é que pode colocar questões ou debater a proposta. Até 2 minutos também.
Ok, obrigado.
Mas não há direito de resposta.
Ok.
Perceberam? Ou querem? Toda a gente entendeu?
Então, mas vai funcionar. Peço desculpa por estar a atrasar a condicionar os trabalhos, mas o meu colega vai usufruir da palavra, vai, pronto, dizer o que tem a dizer. E depois, uma pessoa de cada círculo vai falar, não? Então, enganei-me.
Tem de decidir quem é que vai fazer uma intervenção.
Mas eu estou a dizer, depois de haver a intervenção, por exemplo, não sei quem é que é o deputado de Lisboa, vai falar. Depois não há nada, é avançar para a próxima.
Não, há um debate. O debate não é um debate. É uma única pessoa dos outros círculos poderá criticar ou comentar.
O que o meu colega disse.
O que o colega apresentou.
Era só isso. Obrigado.
Obrigada pelo esclarecimento também, porque assim serve para que toda a gente entenda, certo? Muito bem. Então faria a intervenção o deputado do Círculo de Lisboa, que fez a proposta esta proposta de alteração.
Olá, boa tarde a todos. O Grupo P apresenta uma alteração à medida 1. Após a reflexão, consideramos que seria mais enriquecedor e impactante para os alunos aprofundarem este tema através de uma abordagem mais prática, dinâmica e próxima da realidade. Assim, decidimos reformular a medida 1, passando a incluir a realização de palestras e workshops orientados por especialistas convidados na área financeira. Acreditamos que o contacto direto com os profissionais permitirá aos alunos adquirir conhecimentos mais concretos e atualizados sobre a gestão de dinheiro, poupança, consumo responsável e tomada de decisão de financeiras conscientes. Para além disso, propomos também a implementação das atividades lúdicas e interativas como simulações, jogos e desafios práticas que facilitem a compreensão dos conceitos e promovem uma aprendizagem mais envolvente e significativa. Com esta alteração, pretendemos não só reforçar os conhecimentos teóricos, mas também desenvolver competências essenciais para a vida quotidiana dos alunos, preparando-os para serem cidadãos mais informados, responsáveis e autónomos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Eu pergunto se há alguma inscrição para comentar esta proposta de alteração. Não havendo, então, passo à proposta de alteração também da medida número 1 do grupo proponente A do Círculo de Aveiro, Beja e Santarém. Quem vai fazer a apresentação da proposta? Se tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada. O grupo A decidiu alterar esta medida. E porquê alterar esta medida? Decidimos alterar esta medida, no fundo, com workshops. Esses workshops irão fazer estas palestras. E porquê esta alteração? Porquê workshops? Bem, ao serem workshops de palestras sobre literacia financeira e estas mensais, conseguimos garantir o ensino mais interativo e com mais frequência, sendo para os jovens uma aprendizagem muito mais significativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faço a mesma pergunta. Quem se inscreve para debater esta proposta? Não havendo inscrições, passamos à votação. Está à votação a primeira proposta de alteração, proposta de alteração número 1. Quem vota contra? Do grupo B. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por... Quem se abstém? 1, 2, 3... É só a proposta número 1 que foi debatida anteriormente, a do grupo B. A primeira do grupo B. Apresentada por Lisboa. Abstenções.
Braços lá para cima.
Isso, lá para cima. Então. Eu contei 13, peço a alguém que confirme. 13 abstenções. Então, a proposta, 0 votos contra e 13 abstenções. E 21 a favor, portanto. Ponho a votação agora a proposta de alteração também da medida número 1, proposta pelo grupo A, de Aveiro, Beja e Santarém. Quem vota contra? Levantem bem os braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu conto 10 votos contra. Confirmam? 11. Levantem, por favor, bem. Só mais uma vez. 10, 11. 11 votos contra. Podem baixar. Quem se abstém? 11 abstenções. Eu conto 11 abstenções. E votos a favor? 12. Foi aprovada a proposta de alteração do grupo B, aprofundar na disciplina de cidadania e desenvolvimento o tema da literacia financeira com base em palestras, workshops e atividades lúdicas lecionadas por especialistas convidados.
Bem, passamos para a proposta de alteração da medida número 3. O grupo proponente é o grupo A. Peço que o porta-voz possa fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós decidimos alterar a medida em causa, que é a medida que Dante estava a dizer que pretendiam criar uma semana da literacia financeira. Então nós decidimos, em vez de ser uma semana, e vou passar a explicar o porquê, uma semana são 7 dias, são 5 dias de escola. E eu estou no ano de escolaridade e acho que também há pessoas que também estão. E este ano vamos ter exames nacionais e precisamos tê-las para efetuar os exames nacionais com a matéria toda e assim com a maior comodidade possível. Por isso acho que uma semana iria condicionar bastante, porque não íamos ter aulas e iam estar a participar nestas atividades. Por isso podia ser apenas um dia, com as mesmas atividades que estavam supostamente na semana, só que num dia, porque assim os jovens iam na mesma aprender a literacia financeira, claro, apenas condicionando no dia, não na semana. Obrigado.
Muito obrigada. Então, quem se inscreve em primeiro lugar para poder comentar a proposta? Coimbra, penso eu. Força. Disponho de 2 minutos.
Olá. Eu não vou exatamente pronunciar contra, porque não é que ache a proposta má, só queria comentar que já existe uma semana da literacia financeira, tal como uma Global Money Week e outras iniciativas tal como também existe um dia da literacia financeira. Queria só dizer que, pegando nesta medida, havia muitas outras coisas que se podiam ter feito, mas pronto, já não há nada que se possa fazer. Enfim, obrigado.
Muito obrigada. Temos agora o ponto da votação. Eu pergunto quem vota contra. Quem vota contra?
Quem votou? Levantar o braço.
Eu não sei, então aí são quantos votos contra? Podem só pôr os braços bem para cima. Quem vota contra?
4, 5, 6, 7.
Eu não estou a perceber. Estás a votar contra?
Não. Quem vota contra só?
São 4 aí, não é? 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos contra. Obrigada. Quem se abstém?
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês podem rejeitar isto se votarem todos contra.
13, 14. São 14 contra, não é?
14.
Muito bem. 14 votos contra e 12 a favor e foi aprovada.
Passamos agora à proposta de alteração da medida número 4 pelo grupo C, o grupo proponente, o Círculo de Viana do Castelo, e eu peço que, qual é o deputado que vai apresentar a proposta. Faça favor, Sr. Deputado, até 2 minutos.
Olá, boa tarde a todos. Pretendemos alterar a medida 4 para, ao invés de uma criação de um site do Ministério da Educação, uma implementação, pois para que decidimos alterar porque já existe sites com a mesma função. Então, para que ter o trabalho de criar um novo, se nós podemos simplesmente implementar um site como, por exemplo, Copper Money, o jogo do investigador ou o Euro Investment Game. Então, é isso. Obrigada.
Algum deputado se inscreve para fazer a discussão deste ponto? Sr. Deputado Aveiro, faça favor.
Muito obrigado. Eu, como a Sra. Deputada disse, sim, existem esses sites, mas se eles já existem, eu, na minha perspectiva, posso estar a dizer uma blasfémia, mas eu vou dizer a minha perspectiva, não precisa ser implementado. Se ele já existe, não é preciso implementar, não é? Se já existe, como é o caso do site da Fundação António Cupertino Miranda, peço que vou aportar aqui, vou voltar a referir esse nome, mas é um exemplo. Se já existe, não é preciso ser implementado, apenas é preciso, claro, haver a parceria. Não sei, acho que é assim que querem chegar, mas pronto, não sei se estou a ser bem claro. Obrigado.
Muito bem, podemos então agora passar à votação. Quem vota contra esta proposta de alteração? Muito bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos contra. Quem se abstém? Treze votos de abstenção. 11 votos a favor, portanto. Então, a medida, a proposta de alteração foi aprovada.
E, por último, a proposta de alteração que introduz uma medida nova com o grupo proponente C. Eu peço que possam fazer a apresentação da vossa medida. É Lisboa, Círculo de Lisboa.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Sou o deputado Santiago Lopes e quero explicar de forma simples e clara como é que esta nossa proposta vai funcionar na prática, para que não restem dúvidas que esta proposta é uma das melhores que vai ser hoje aqui discutida. Uma empresa zero não é uma empresa com riscos, custos ou complicações. É criar, dentro da escola, um projeto organizado, onde os alunos simulam uma empresa com deveres reais. No início do ano, são abertas as inscrições para quem quiser participar. Depois, os alunos são divididos por áreas com funções ao nível da coordenação, das finanças, da comunicação e da produção. Cada grupo sabe exatamente o que deve fazer. com a ajuda de um professor orientador, planeiam atividades, participam na organização de eventos da escola e criam pequenas iniciativas solidárias. Gerem um orçamento definido pela escola e são responsabilizados pelos resultados no final do ano. Tudo supervisionado, tudo organizado, tudo possível. Esta é a nossa proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se há inscrições para comentar esta proposta. Temos aqui uma inscrição de Aveiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de comentar esta proposta, não dizendo que sou totalmente contra, acho esta iniciativa bastante enriquecedora, desde já, queria começar por dizer. Mas, para complementar, queria dizer uma coisa. Já existe algo que, embora que não sejam empresas, já é um projeto de empreendedorismo, que até se assemelha à administração de uma empresa, onde que chama-se Ginásio do Empreendedor, não sei se conhecem. Há uma final liga que é lá em Alcobaça, acho que é aqui para a terra dos nossos amigos de Santarém, não sei se devem conhecer. Acho que Alcobaça fica no distrito de Santarém, fica. Acho que fica, não sei se estou aqui. Pronto. Portanto, acho que pronto, não é preciso haver uma criação do zero, mas atenção, não sou totalmente contra. Pode-se apenas haver um professor responsável pelo projeto em cada escola, como é o caso da nossa escola, no agrupamento de escolas de Ovar, há uma professora que é responsável pelo projeto e proponho fazer isso em todas as escolas a nível nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem vota contra? Temos um voto contra. Dois? Dois votos contra. Quem se abstém? Ponham só os braços para cima, que eu não consigo perceber. Um, dois, três. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abstenções. É aprovada com 20 votos a favor. Assim, este projeto de resolução fica no seu formato final com as 5 medidas máximas permitidas. Parabéns pelo vosso trabalho.
Então, senhoras e senhores deputados, passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com a seleção das perguntas a colocar em plenário. As perguntas serão projetadas e cada porta-voz tem 30 segundos para apresentar essa pergunta. A comissão pode apresentar até 4 perguntas. Cada comissão e neste momento a comissão onde estamos tem 5 perguntas. Vamos ter de selecionar quais as 4 que queremos apresentar. A primeira... Sim?
Eu peço desculpa não por estar a tirar uma dúvida. Sei que já avançámos a fase, mas eu ia perguntar, você...
As 5 perguntas.
Não, não é 5 perguntas, tem a ver com a fase passada, que era do projeto de recomendação. A mesa depois vai mostrar-nos, não é o projeto final, não é? Ok, obrigado. Era só isso. Peço desculpa por ter voltado atrás.
Senhor deputado, só faz perguntas pertinentes. Muito obrigada. Vai ser projetada a proposta final com as 5 perguntas que foram aqui aprovadas daqui a pouco. Sim, senhora deputada?
Queria só perguntar se era para ler a parte reduzida que reduzimos da pergunta ou...
30 segundos poderá ser usado como entenderem. Podem ler a pergunta ou acrescentar algum fundamento a essa pergunta, se entenderem. Está bem?
Muito obrigada.
Podemos então começar com a primeira pergunta do Círculo de Santarém. Porta-voz do Círculo de Santarém, o deputado Bernardo Lopes Vieira. Tem a palavra, 30 segundos, por favor, senhor deputado.
Bom dia a todos. Então a pergunta do Círculo Eleitoral de Santarém é a seguinte. Tendo em conta as desigualdades socioeconómicas existentes no nosso país, que medidas concretas consideramos necessárias para garantir que a literacia financeira seja um verdadeiro instrumento de mobilidade social e não apenas um privilégio de quem já dispõe de recursos? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado.
Temos de votar então esta proposta desta pergunta. Quem vota contra? É melhor? Então peço desculpa, estou a ser informada que é melhor a votação no final. Mas então como é que escolhemos as 5? Ouvimos todas? Então fazemos assim, ouvimos todas e depois votamos individualmente cada uma, está bem? Passo então a pergunta à senhora deputada Sofia Pereira para falar da segunda questão.
Passamos então a palavra ao Círculo Fora da Europa com o representante Keanu Facanisso. Não me enganei. Keanu, és o representante. Sim. Força. Passa a palavra, okay. Sr. Deputado.
Tendo em conta o rápido crescimento do cibercrime financeiro, como pode o Estado prevenir fraudes online e proteger os consumidores no ambiente digital?
Temos agora a pergunta do Círculo de Santarém e o senhor deputado Bernardo Lopes Vieira vai fazer a... Não, já não é agora, Santarém.
Senhora deputada, sim, já usei
Peço
da
desculpa,
palavra.
Tem razão. É a pergunta do Círculo Coimbra e tem a palavra o senhor deputado Francisco Sousa.
Eu acho que não faz sentido estar a ler o que escrevemos no papel, até porque vocês podem ver. Queria só explicar o que é que nós pretendemos saber com a pergunta. Nós queremos saber a opinião do Sr. Deputado que a pergunta vai ser colocada sobre o serviço militar obrigatório. Achamos que é um tema interessante e gostávamos de saber a opinião dele sobre esse tema e é isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Círculo de Beja, em que o porta-voz é a senhora deputada Mariana Costa.
Com licença. Infelizmente, muitos jovens qualificados saem todos os anos do nosso país para outros países à procura de melhores salários e condições de vida. Na sua opinião, o que poderia ser feito para incentivar os jovens a ficar no nosso país? Muito obrigada.
Para a apresentação da pergunta do Círculo de Aveiro, tem a palavra a senhora deputada Eva Marques Dias Topa.
Senhor deputado, senhora deputada, tendo em conta o crescimento significativo da publicidade a plataformas de jogos e casinos online nos principais órgãos de comunicação social e nas redes sociais, incluindo a sua presença crescente como patrocinadores de programas com grande audiência, e considerando os alertas especialistas sobre a adesão de pessoas cada vez mais jovens a estas plataformas, que medidas entende que o Estado deve ponderar para reforçar a regulação deste tipo de publicidade e que mecanismos de proteção podem ser criados para salvaguardar os jovens e prevenir comportamentos aditivos?
Bom, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Nós vamos agora passar para a fase da votação de todas as perguntas que aqui tiveram a oportunidade de apresentar. Vamos pôr à votação uma a uma, onde apenas são contabilizados os votos a favor. Portanto, apenas votarão a favor. Força.
Visto que nós não apresentamos a pergunta, poderíamos colocá-la aqui. Nós temos aqui por escrito. Ou não temos disponibilidade em...
Já temos 5 perguntas.
Okay. Lamentamos, mas já passou essa fase do debate, okay, portanto, okay, já não dá para acrescentar mais.
Obrigada.
Força.
É recomendado votarmos em duas propostas, como fizemos anteriormente? Sim? Ou não?
Podem votar nas que quiserem. Vão passar aquelas, as 4 que forem mais votadas dentro das 5. Portanto, podem votar em tantas quantas quiserem, fazendo, sim, as contas que entenderem.
Obrigada.
Bom, então... Vamos passar.
Pergunta de Santarém primeiro.
Em primeiro lugar, quem vota a favor da pergunta de Santarém? Então. Está ali uma menina com a mão para baixo. Eu acho que também vota a favor, sim.
Levantem bem. Votos,
16 votos a favor. Vamos passar para a pergunta do Círculo Fora da Europa e pergunto quem vota a favor.
8 votos a favor.
Então, passamos para a pergunta do Círculo de Coimbra. Quem vota a favor, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Peço-vos que estejam com o braço levantado mais um bocadinho, porque houve pessoas que levantaram mais tarde. 20. São 20? 20? São 20 votos a favor. Peço então agora que votemos a pergunta do Círculo de Beja. Quem vota a favor, levante bem o braço. 20? Então tiveram a levantar. Vocês levantem só uma vez, está bem? Vá, levantem lá o braço até cima para eu contar, porque houve algumas hesitações. 19, 20. São 20 votos a favor. Votemos então, finalmente, a pergunta do Círculo de Aveiro. Quem vota a favor pelo Círculo de Aveiro? Se calhar devíamos ter lido as perguntas. Eles não sabiam, não é? Sim. 16. São 16 votos a favor. Mas são as 4 mais votadas. Vamos ter de votar novamente, porque temos 2 empates. A Fora da Europa é uma pergunta que fica excluída e fica neste momento a pergunta de Santarém, Coimbra, Beja e Aveiro, mas temos de decidir a ordem. Temos 2 com 16 e 2 com 20 votos. Então vamos votar novamente para o Círculo. A pergunta do Círculo de Santarém. Não sei se querem que leia a pergunta. Não é necessário que ela está projetada, sim? Então, pergunta do Círculo de Santarém. Quem vota a favor? É para decidir a ordem, porque ela já está aprovada, está bem? Sim? Pergunta?
É entre a de Santarém e Coimbra.
Não, estamos a decidir. A mais votada será a primeira pergunta, a segunda mais votada será a terceira. Isto já estão decididas as 4.
Ah, então vamos votar, vamos votar novamente as nessas 4. Em todas?
Votamos 2 a 2?
Uhum. Não, ok, obrigado.
Votamos todas novamente para decidir todas. A ordem, está bem?
Uhum.
Então vamos começar com a pergunta de Santarém. Quem vota a favor, levanta bem o braço, para isto ser rápido. Sem hesitações, porque alguns levantam, depois baixam e depois... Vá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, já levantaram outra agora, depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menos um que há bocado, 15. Então, pergunta de Coimbra. Levanta o braço quem é a favor da pergunta de Coimbra. Sim. Serviço militar obrigatório. Quem é que quer fazer esta pergunta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contei 18. 18 votos. Menos 2 do que há bocado. Estão-se perdendo. Agora, a pergunta de Beja tem a ver com incentivar os jovens qualificados a ficar a trabalhar no nosso país. Quem vota a favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20. Os mesmos 20. Já temos a outra. Não. Aveiro, quem vota a favor da proposta que tem a ver com a regulação da publicidade aos jogos online? 1, 2, 3, 4. É quem vota a favor desta pergunta? Vá, levantem lá o braço para contar de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, a ordem será Beja em primeiro lugar, a segunda pergunta Coimbra, a terceira Santarém e a quarta Aveiro. A indicação, a primeira pergunta e a segunda de Beja e Coimbra amanhã será colocada ao seu deputado ou deputada do PSD, que será João Pedro Louro, que traz duas perguntas, certo? A terceira pergunta, que é de Santarém, será colocada ao senhor deputado do PCP, que é a deputada Paula Santos. E a quarta pergunta, de Aveiro, será colocada ao senhor deputado do JPP, que é o senhor deputado Filipe Sousa.
Temos um pedido de esclarecimento à mesa.
Peço desculpa, senhoras deputadas, mas podiam repetir, se não se importarem.
Claro que sim.
Ah, e também as perguntas que foram, os projetos que foram projetar a seguir, também os projetos. Então, a pergunta número 1 de Beja e a número 2 de Coimbra serão feitas amanhã ao senhor deputado do PSD, João Pedro Louro. A pergunta de Santarém será colocada à senhora deputada Paula Santos, do PCP. E a pergunta de Aveiro será colocada ao senhor deputado Filipe Sousa, do JPP. Está bem? Agora queríamos, eu pedi aqui aos serviços que projetassem as medidas que foram aprovadas pela Comissão. As 5 medidas do projeto de recomendação da 4ª Comissão, que está a ser projetado neste momento.
Alguém quer ler ou não é preciso ler?
Se a deputada quiser, podemos ler.
Lemos nos tantas as propostas? Pode. Lê 3 minutos, as 3 primeiras e eu leio as 2 últimas.
Bom, antes de encerrarmos, vamos apenas, vocês conseguem ver se está projetado, mas ainda assim vamos relembrar que o projeto de recomendação da 4ª Comissão compõe com 5 pontos. O primeiro, aprofundar na disciplina de cidadania e desenvolvimento o tema da literacia financeira, em base com palestras, workshops e atividades lúdicas lecionadas por especialistas e convidados. A segunda, a exploração de um simulador financeiro numa disciplina de cidadania e desenvolvimento. O terceiro ponto, a criação do Dia da Literacia Financeira através de um programa dinâmico com jogos, vídeos e tutoriais financeiros, bem como a presença de especialistas envolvendo toda a comunidade educativa.
A quarta medida, a implementação de um site dedicado à literacia financeira, no qual se incluem vários jogos, vídeos, gamificação, minuto financeiro, tutoriais para aprender e simuladores financeiros. E a última medida, a criação das empresas zero, promover workshops práticos e disponibilizar plataformas digitais que facilitem a integração destes conteúdos no currículo. Eu devo dizer que fizemos um excelente... Não fizemos, vocês fizeram, os senhores deputados e as senhoras deputadas, um excelente trabalho nesta comissão. E também queria lembrar que temos a seguir um momento cultural para o qual também estão convidados. Sim, senhor deputado?
Antes de terminarmos, eu queria dar os parabéns a todos os presentes nesta comissão, desde as pessoas que estão aqui até aos senhores deputados que estão ali. Acho que fizemos todos um excelente trabalho e conseguimos levar um projeto de recomendação que eu particularmente acho muito bom à reunião plenária. Também queria agradecer às senhoras membros da mesa, às senhoras doutoras Rita Nobre, Filipa Pinto, Sofia Pereira e também, que está ausente, a senhora doutora Maria João Godinho. Acho que fizeram todas um trabalho impecável. Também agradecer ao staff que estava ali a trabalhar e agradecer a cada um de nós que fizemos este trabalho, não é? E obrigado a todos e viva o Parlamento, já viva Portugal. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Mais alguma senhora deputada ou deputado quer fazer alguma intervenção final? Pode assinalar, não? Então, quero só dar mais uma informação para se dirigirem à sala 4, ao fundo do corredor, onde está a Rádio Miúdos, para uma entrevista. E a seguir temos um momento cultural. E a seguir temos um momento cultural, mas... Obrigada a todos e a todas e até amanhã no plenário. Obrigada.